Vem aí, Gabriela Esportiva. A Rádio Gabriela FM entra em campo com sua equipe de esporte. Começa agora, Gabriela Esportiva. Você por dentro de tudo o que acontece no mundo dos esportes. Todos juntos, na mesma sintonia. 102,9. Gabriela Esportiva.
Muito bem, senhoras e senhores, amigos e amigas, você de casa, você do trabalho, você que não está fazendo nada, você que está no carro aí, obrigado pela carona. Falando em carro, abraço aí pra rapaziada da Caixa Econômica de Bicaraí, tá? O Ivan, sempre ligado aqui com sua turma, toda a sua rapaziada aí no Arquivo da Música, valeu. Valeu também o nosso amigo aqui, o Márcio Ribeiro, da Náutica, né? Um abraço pra você, tá, Márcio? Tudo bom? Obrigado pelo carinho aí. Na escuta da Gabriela FM, vamos abrir o nosso programa chamando ele, nosso queridíssimo José Maria, o presidente campeão, e não tem outro, viu? Ele foi o único. Fala, José. Boa noite. Cadê ele? Já caiu, Zé? Zé Maria, boa noite. Vamos lá, vou tentar contato com o Zé novamente. Zé Maria? Sim, agora vamos falar com ele. Zé Maria, boa noite.
Boa noite, pessoal do café. Boa noite aos ouvintes do Gabriela Esportiva.
E aí, como é que foi o final de semana? Foi beleza?
Tranquilo,
foi legal?
Muita paz, né, Tony Café? Muita meditação também. Foi um final de semana cercado das pessoas que a gente tem carinho, né?
Muito bem, caiu de novo. Vamos lá, vamos tentar mais uma vez. Agora sim, Zé, você tá aí ainda?
Oi,
Zé.
Oi.
Boa noite.
Boa noite.
Eu vou falar aqui. Vamos ver se a Oi vai deixar a gente fazer o programa hoje, né? Tá me ouvindo, Zé? Já tá aí
agora
ainda?
Agora tô lhe ouvindo.
Ah, muito bem, muito bem. Zé Maria, vamos ao nosso Alô Esporte Clube desta segunda-feira?
Muito bem. O alô de hoje, eu vou fazer um registro aqui. Eu quero abraçar o servidor público, né? José Ariston, morador do bairro Hernani Sá. Esse rapaz, Tony, eu fui testemunha. De 99 a 2011, foram 13 anos ininterruptos, né? Das terças aos domingos. E eu posso, sem sombras de dúvidas, registrar aqui no Gabriela Esportiva que foi um servidor público que destacou na gestão do Mário Pessoa. Ninguém chegou perto, né, do trabalho do Ariston. E olha que era uma época, gente, que não tinha nem sistema de irrigação. Ariston molhava aquele gramado com mangueiras, né? Uma hora escalava numa parte do campo, horas depois ele transferia. Aquele trabalho de paciência, presente, atuante, que fazia toda a diferença. Olha, Tony Café, o alô de hoje é para José Ariston, morador do Hernani Sá e um servidor público que se destacou na gestão do velho e querido estádio Mário Pessoa.
Muito bem, Zé Maria. Vamos lá, 6h14.
Gabriela Esportiva.
Vamos começar o programa de hoje, Zé, falando aí, falando da nona rodada, né, do Campeonato Brasileiro Série B, né? Teve os jogos aconteceram neste final de semana, né, entre sexta, sábado e domingo, os últimos jogos da rodada, ou melhor, exatamente, Vila Nova e Grêmio foi ontem, e Sampaio Corrêa e Guarani aconteceu no sábado também, CSA e Novo Horizontino. Sexta-feira aconteceu aí mais dois jogos, Zé.
É verdade, Tony. Essa nona rodada que foi aberta, né, com o Sport do Recife, surpreendendo e perdendo dentro de casa para o CRB por 1-0, ela não apresentou grandes novidades, não. É um campeonato brasileiro da segunda divisão ainda... com um nivelamento muito grande. Por exemplo, a Ponte Preta empatou dentro de casa com a Chapecoense em 0-0. Londrina venceu o Operário 2-1. O Vasco, na quinta-feira, conseguiu um grande resultado, venceu o Brusque por 2-0, numa noite de muita inspiração do Nenê. O Ituano empatou com o Náutico em 0-0. Na sexta-feira, uma surpresa muito negativa para o nosso futebol. O Bahia perdeu para um dos clubes que estava ali passeando na zona do rebaixamento e continua lá o Tombense. Quer dizer, um Bahia irreconhecível no jogo de sexta-feira. Para mim, a irregularidade maior nesta nona rodada do campeonato da Série B. Tivemos o Criciúma enfrentando o Cruzeiro, e o Cruzeiro mais uma vez vencendo, viu, Tony? Então, não é à toa essa liderança do Cruzeiro. O Cruzeiro é a equipe que melhor cresceu o seu futebol nesse início de campeonato da Série B. O CSA venceu o Novo Horizontino por 2-1. Sampaio Corrêa também fez a diferença, jogando em casa, venceu o Guarani por 2-1. E ontem, em Goiânia, né, o Vila Nova empatou com o Grêmio 0-0. Quer dizer, o Grêmio continua ainda sem dar uma resposta positiva nesse campeonato brasileiro da segunda divisão, Tony Café, e que tem, com muitos méritos, né, o Cruzeiro com 22 pontos na liderança. O Vasco agora é o segundo, com 17. Quer dizer, o Cruzeiro já bota 5 pontos de vantagem sobre o Vasco da Gama, que é o segundo, e já bota 6 pontos de vantagem para o Bahia, que agora caiu uma casinha. O Bahia é o terceiro com 16. O Sport do Recife é o quarto com 15 pontos. O Grêmio está na quinta posição com 13. Novo Horizontino é o sexto com 13 pontos. Operário é o sétimo com 12. Sampaio Corrêa é o oitavo com 11. Londrina na nona posição também com 11. Chapecoense é o décimo com 11 pontos, são os 10 primeiros, né, desse campeonato da Série B. A Série B é a toque de caixa, né? Terminou o jogo de ontem, mas já amanhã começa a rodada de número 10, né? É a décima rodada do Campeonato Brasileiro da Segunda Divisão. Nesta terça, 19 horas, um jogo isolado entre Sport e Ponte Preta. Na quarta-feira também tem apenas uma única partida. O CRB jogando no estádio Rei Pelé enfrenta o CSA. Aí é um clássico com dois clubes do futebol alagoano. E o Vasco da Gama joga na quinta-feira enfrentando o Grêmio em São Januário. Aí sim a gente vai ter dois grandes, né? Dois grandes clubes do futebol brasileiro que estão momentaneamente disputando a competição do Campeonato Brasileiro da Série B.
Muito bem, Zé Maria, 6h18.
Gabriela Esportiva.
Zé, chegou o fim aí a temporada da Liga dos Campeões da Europa, né? E por consequência, né? Na grande final, o brasileiro Vinícius Júnior decidiu a parada aí para o Real Madrid, marcando o único gol da partida sobre o Liverpool. Né, gol que rendeu também a 14ª Champions para o Real, Zé Maria. Aí
É verdade, viu, Tony? Eu, aliás, você tinha pedido meu palpite, eu disse a você que eu acreditava muito na conquista do Real Madrid, mas não foi uma conquista com facilidade, não. Foi um jogo em altíssimo nível técnico, né? Boas presenças das duas equipes, claro que o Vinícius Júnior está numa temporada muito iluminado, né? E aproveitou uma oportunidade que sobrou ali na pequena área, finalizando para a marcação do gol do título do Real Madrid. Eu diria que o título está em boas mãos, viu, Tony Café? E, mais uma vez, fica evidente que Vini Júnior, né, nosso atacante da seleção brasileira, finalizando aí mais uma competição do futebol europeu em altíssimo nível. Que ele prossiga, né, nesse patamar, nessa caminhada, porque, afinal de contas, a gente não pode esquecer, Tony, em novembro, né, daqui a pouquinho, né, em pouco tempo, já teremos, né, mais uma Copa do Mundo, né, sendo disputada desta vez no Catar. E é isso que a gente quer ver, esses jogadores do Brasil. Para finalizar, eu diria de que esse bom momento, né, do Vinícius Júnior nos dá esperança da gente ter uma seleção brasileira muito forte em novembro, disputando a Copa do Mundo do Catar.
Muito bem, Zé. 6h24.
Gabriela Esportiva.
Zé Maria, 6 jogos marcaram aí a 8ª rodada do Campeonato Brasileiro Série A neste domingo, né? Um jogo ficou, né? Para fechar nesta segunda-feira, daqui a pouquinho, às 20 horas, tem Internacional e Atlético Goiás, Zé.
É verdade, Tony. Essa 8ª rodada, que começou no sábado, o Goiás empatou com o Bragantino 1-1, foi o resultado desse jogo. Ainda no sábado, o São Paulo enfrentou o Ceará, tivemos um novo empate em 2-2, né? E também no sábado, Fortaleza e Juventude. Aliás, foram 3 jogos no sábado, todos 3 empataram, Fortaleza empatando com Juventude, 1-1 foi o resultado final. No domingo, o Coritiba venceu o Botafogo, 1-0. Ainda no domingo, tivemos na Vila Belmiro, Santos, né, enfrentando o Palmeiras, o clássico aí do futebol de São Paulo. E o time do Palmeiras teve um detalhe, nesse jogo perdeu, o Rafael Veiga perdeu pela primeira vez, jogando com a camisa do Palmeiras, a cobrança de uma penalidade. Mas isso, ainda assim, foi um Palmeiras, né, muito cirúrgico, que voltou a vencer e venceu o clássico pelo placar de 1-0. Tivemos no domingo Cuiabá perdendo para o Atlético Paranaense, crescendo também na competição do futebol da Série A. Claro que a gente já começa, né, Tony, a perceber aí que tem muito dedo do técnico Filipão, né, fazendo bonito, né, no campeonato também da Série A, com a vitória como mandante diante do Cuiabá. O Corinthians decepcionou, né, o líder até então no início dessa 8ª rodada, vacilou muito, né? E dentro de casa amargou um empate 1-1 com o América Mineiro. Resultado muito ruim para o time do Corinthians. E tivemos também em Belo Horizonte o Atlético Mineiro vencendo de virada o Avaí por 2-1. E finalmente o clássico do Maracanã, o Fla-Flu, né? Com Flamengo e Fluminense fazendo um jogo muito interessante, Tony. Nesse duelo, o Flamengo venceu, né, de 2-1, mas ficou evidente, né, um Fluminense muito ousado, né, um Fluminense tomando a iniciativa do jogo, e claro, o Flamengo se destacando aí com a presença de Hugo, Logo, Hugo, jogador muito contestado pela grande torcida do Flamengo e que ontem fez toda a diferença no Maracanã. Pelo menos foram 4 belas defesas do Hugo, garantindo a vitória do time do Flamengo no Fla-Flu por 2-1. Esta noite de segunda-feira, teremos o fechamento da sua 8ª rodada, com o Internacional recebendo no Beira-Rio o Atlético de Goiás. Então, é o futebol da Série A já caminhando a passos largos, né? E houve mudanças na parte de cima da tabela. Palmeiras, pela primeira vez, agora assume a liderança da competição. O Palmeiras é o primeiro e o Atlético Mineiro é o segundo. O Corinthians caiu para o terceiro lugar. Ambas as 3 equipes continuam agora com 15 pontos. É a mesma pontuação. Claro que o Palmeiras se destaca pelo saldo de gols, né? Enfim, é um time do Palmeiras muito forte. A gente percebe que agora o campeonato está chegando, né, à sua normalidade, né, Tony? Só falta o Flamengo, né, crescer mais a intensidade. O Flamengo agora é o 8º, tem 12 pontos, por exemplo, apenas um pontinho separa o Flamengo dos 4 primeiros, porque o 4º colocado é o Curitiba, com 13 pontos, né, e a liderança absoluta do time do Verdão, que faz um campeonato, pratica um futebol esse ano com muita intensidade. É um Palmeiras muito forte, não só na competição continental, né, na Conmebol Libertadores, mas também agora assumindo a liderança do Brasileirão da Série A.
Muito bem, 6:26.
102,9. Gabriela Esportiva.
Zé Maria, Arengó e Baderna não só acontece nos estádios brasileiros, não, viu? Na final do jogo contra o Liverpool e o Real Madrid, teve caos, hein? Você tá me ouvindo, Zé?
Tô ouvindo.
Teve caos em Paris, né? Com muitos torcedores invadindo o estádio, outros apresentando ingressos falsos. Houve atrito com policiais que responderam com gás lacrimogêneo. E segundo as autoridades francesas, o Liverpool foi o responsável por uma grande fraude de ingressos falsos, né? Porque teria fornecido aos torcedores bilhetes de papel e não eletrônicos. A confusão do lado de fora, segundo informação da imprensa francesa, atrasou o início do jogo em 30 minutos, Zé Maria.
Imagine, né? O Liverpool se prestando a um papel desse, né, Tony? Estamos falando de quê? De um dos gigantes, né, do futebol mundial, né, contribuindo para uma situação que a gente, no primeiro momento, só imaginava isso aqui no futebol sul-americano. Né? Mas, enfim, essas coisas acontecem também, né, e ainda bem que a federação, né, já detectou a responsabilidade do Liverpool nessa liberação aí de ingressos, né? Que seriam ingressos falsos, né? Para essa grande final.
Muito bem, Zé Maria, 6:27.
Gabriela Esportiva.
Show! Show de bola!
Zé, o São Paulo aceitou, né, as exigências aí feitas pelos representantes do atacante Marquinhos para renovação de contrato, mas uma delas impediu que o negócio pelo atleta de 19 anos fosse finalizado. A multa rescisória internacional. Os agentes do jogador queriam que a multa fosse fixada em 10 milhões de euros, né? Um valor aí baixo para o mercado, principalmente por um atleta jovem, mas que facilitaria aí uma futura transferência. O São Paulo vetou e propôs aí 6 vezes o valor, no caso aí 60 milhões de euros. A renovação, a partir daí, travou. Marquinhos está muito próximo de ser vendido ao Arsenal da Inglaterra e propôs aí 3,5 milhões de euros, quase 18 milhões na cotação atual, ao São Paulo. O clube paulista já aceitou a oferta e a transferência depende agora da burocracia, Zé Maria.
Marquinhos é um atacante de beiradas, né? Que sempre que entrava, dava mais movimentação, fortalecia, dava mais velocidade ao ataque do time do São Paulo. Mas essa é uma realidade, Tony, e não se tem como negar em todos os clubes brasileiros. Todo ano há necessidade de vender algum atleta, né, de se fazer uma receita, de fortalecer o clube do caixa, fortalecer o caixa do clube, melhor colocando. Então eu diria de que essa realidade aí é muito forte, né? A venda do Marquinhos, claro que o São Paulo respira, né? Porque certamente esses recursos, né, vão normalizar ainda mais combalida a situação financeira do time do Morumbi. Agora a gente percebe, né, que dentro de campo o São Paulo já briga diferente, por exemplo, em relação do ano passado, porque estava sempre ali longe, né, da parte de cima da tabela. Do Brasileirão já está na quinta posição, se classificou muito bem nas oitavas de finais da Copa Sul-Americana. Quer dizer, é um São Paulo, né, dando resultados, dando respostas das competições que disputa, né, e tem tudo na próxima rodada, Tony, para melhorar ainda mais a sua situação. Com 13 pontos, é a mesma pontuação do time do Coritiba, que hoje é o quarto colocado. Então, para mim, eu não estranharia se nesse final de semana o São Paulo alcançasse as primeiras posições, as quatro primeiras posições do Brasileirão da Série A, entendeu? Porque já tem merecimento, né, em relação a esse crescimento. O time do Rogério Ceni cresceu, tem utilizado muitos jogadores, né, da base de Cotia, e esses jogadores começam a amadurecer, e o resultado é que um São Paulo forte na Copa Sul-Americana e um São Paulo também em crescimento no Campeonato Brasileiro da Série A.
Muito bem, Zé, 6h31.
Você está ouvindo Gabriela Esportiva.
6h31 na Rádio Mais Ouvida da Bahia. Tá rolando Gabriela Esportiva até às 19 horas. Zé Maria, Série C, oitava rodada, Vitória venceu uma, hein?
Venceu, a primeira como mandante, como visitante, perdão. Como já tinha vencido o jogo como mandante, é a segunda vitória do time do Vitória. E deu, respirou, né? Saiu daquela posição incômoda. Quer dizer, é um Vitória que agora, Tony, se conseguir mais 3 pontos no próximo compromisso, diante do Volta Redonda, jogando desta vez como mandante no estádio Barradão, o Vitória tem tudo para começar a brigar na parte de cima da tabela do campeonato brasileiro da Série C. Demorou, mas felizmente saiu essa vitória, né? E isso certamente muda muito, porque melhora o clima entre os jogadores, dá mais confiança aos jogadores, né? E melhora também o relacionamento, o clube torcida, quer dizer, o próximo jogo contra o Volta Redonda tem tudo para ter um público ainda muito maior no estádio Manuel Barradas Carneiro.
Muito bem, 6h32, o Botafogo fechou a contratação do lateral esquerdo Fernando Marçal, que jogou as últimas 2 temporadas pelo Wolverhampton da Inglaterra. O vínculo será até o final de 2024, com possibilidade de prorrogação prevista em contrato, Zé.
Vamos torcer, né, para que esse lateral esquerdo possa se ambientar ao futebol, estava jogando no futebol inglês, né? Possa voltar a jogar futebol brasileiro, né? E melhorar. Se qualificar é um Botafogo que não está mobilizado, não. Ontem ele não se ouve bem na rodada do campeonato do Brasileirão, da Série A. Acabou perdendo lá no Couto Pereira para o Curitiba pelo placar de 1-0. Mas é um Botafogo, né, que a gente entende, Tony Café, é um Botafogo se adaptando a esses novos tempos, né? Nesse momento, na 7ª posição, pontuação de 12 pontos, está muito próximo ali da parte de cima dos campeonatos da Série A. E certamente vai ter, na próxima partida, que acontece daqui a uma semana, na segunda-feira, diante do Goiás, no Engenhão, é um Botafogo brigando aí pela reabilitação para voltar a ocupar parte de cima da tabela do campeonato da Série A.
Muito bem, Zé. A gente vai para um rápido intervalo comercial, voltamos daqui a pouco. 6h34.
Gabriela Esportiva.
6h43.
Gabriela Esportiva.
Zé Maria, vamos falar de Fórmula 1, né? Sérgio Pérez conquistou aí sua primeira vitória no GP de Mônaco, graças aí à superioridade estratégica, né, da Red Bull em uma corrida dramática com pista molhada e seca e com muito com um acidente incrível, né? O Charles Leclerc caiu de primeiro para quarto devido ao erro estratégico aí da Ferrari quando os pilotos trocaram seus pneus intermediários por slick, cedendo aí a liderança para Pérez. Carlos Sainz, que se segurou com pneus de chuva para passar diretamente para o slick, sem usar os intermediários, chegou em segundo à frente de Max Verstappen. O evento teve duas bandeiras vermelhas, a primeira por causa de condições meteorológicas e a segunda após um forte acidente com Mick Schumacher, né? O acidente separou o carro ao meio, Zé Maria.
É verdade, partiu, né?
Isso,
o carro ao meio.
Isso.
Quer dizer, primeiro um circuito muito irregular porque o tempo não ajudou, Tony. Isso atrasou, inclusive, a largada. Mas ficou evidente, né, que o campeoníssimo Hamilton continua muito distante, né, ali do pódio, né, é preciso melhorar muito esse carro da Mercedes para que a gente possa ter um Hamilton com intensidade na Fórmula 1.
Muito bem, Zé Maria, 6h45.
Gabriela Esportiva.
Zé Maria, o craque Lionel Messi, né, cornetou aí o Real Madrid, tá? O Lionel Messi está com a seleção argentina para a disputa da finalíssima, né, o finalíssimo amistoso da campeã da Copa América contra a Itália, né, campeã da última Eurocopa. Em entrevista aí à emissora TWC Esportes, o atacante do Paris Saint-Germain declarou que o Real Madrid não era o melhor time da Liga dos Campeões, mas mesmo assim ganhou. O que você acha dessa fala do Messi, hein, Zé Maria? Dessa afirmativa?
Para mim, eu vejo tudo isso com muita normalidade, né? O futebol não é uma ciência exata. Nem sempre vence a melhor equipe. Muito embora eu tenha uma opinião muito diferente dele com relação a essa final. Para mim, o Real foi cirúrgico, né? Aproveitou a oportunidade e conquistou, e venceu, e conquistou o importante título. Para mim, é uma coisa muito natural, não existe aquela coisa, aquela ciência exata, né, Tony? É isso que emociona o futebol, né? O futebol tem emoção muito, porque nem sempre o clube de maior investimento consegue vencer, muito embora não seja esse o caso do Real Madrid. Para mim, o Real Madrid aproveitou as oportunidades, né? A oportunidade única do jogo, né? E vejo que os dois atacantes do Real Madrid, que são brasileiros, é isso que interessa a gente, que possam estar servindo a seleção brasileira na Copa do Mundo do Catar em novembro, com a mesma intensidade que estão praticando o futebol europeu. Nesse final de semana, Tony, nós tivemos também um campeonato baianinho, né? O Baianinho 2022, segunda rodada, né? Um jogo isolado no sábado, Botafogo de Senhor do Bonfim empatou com o Canaã 2-2, o resultado desse jogo. E no domingo tivemos mais 5 partidas, né? O Jacobinense venceu o Fluminense de Feira 2-0, o jogo que aconteceu no estádio José Rocha, em Jacobina. O Feirense perdeu para o Jacobina 1-0, foi o resultado final. Grapiúna e Itabuna jogaram em Vitória da Conquista no Lomanto Júnior. Empate em 0-0. Nem o Grapiúna venceu, nem o Itabuna conseguiu vencer o rival. Os dois, a gente lembra que são os dois clubes de Itabuna que estão disputando esse ano o Baianinho, mas jogam fora de casa porque o estádio Luiziana Filho não está impossibilitado para a prática do futebol profissional. Tivemos também em Jequié uma bela surpresa, uma surpresa muito ruim, porque o time do Jequié, que é formado 100% pelo elenco que representou o Barcelona no Baianão da primeira divisão e que ficou entre os quatro primeiros colocados da competição deste ano, então o Jequié tinha tudo, era considerado uma das equipes favoritas. Ontem, dentro de casa, decepcionou. Perdeu de virada para o time do Juazeiro. 2-1 foi o resultado final, né? E o Galícia também voltou a vencer 1-0 diante do Flamengo, jogo que aconteceu na Arena Cajueiro. Bom, depois da segunda rodada, Juazeiro é o líder em primeiro com 6, Jacobinense é o segundo com 6 e o Galícia é o terceiro com 6. Na quarta posição tem o Itabuna, com 4 pontos. A gente lembra, Tony, que esta é uma tabela só de jogos, só única, né? Jogos de ida, e depois do final da 11ª rodada, só as 4 primeiras equipes vão avançar para as semifinais do Baianinho. E o Baianinho já tem futebol esta semana. A terceira rodada começa na quarta-feira. Em Lomanto Júnior, em Vitória da Conquista, o Itabuna enfrenta o Galícia, entendeu? Duelo aí do Itabuna, que é o quarto, enfrentando o Galícia, que é o terceiro. Em Jacobina, teremos Jacobina e Juazeiro, lá no estádio José Rocha. O Flamengo de Guanambi enfrenta o Ferense no estádio 2 de julho, na cidade de Guanambi. O Canaã enfrenta o Grapiúna. Esse jogo vai acontecer no Antônio Carneiro, na cidade de Alagoinhas, às 18 horas da quarta-feira. E teremos também na quarta-feira, às 8 da noite, Fluminense voltando a jogar no Joia da Princesa, enfrentando o Botafogo de Senhor do Bonfim. Na quinta-feira, uma partida isolada entre Jacobinense e Jequié, no José Rocha, em Jacobina, fechando essa terceira rodada do Baianinho. A destacar nessas 2 primeiras rodadas, né, a campanha muito ruim, diferente de Fluminense de Feira, do próprio Flamengo do Guanambi, do Jequié, equipes que estão voltando à intensidade do futebol profissional. O Jequié é o nono, com apenas 1 ponto, né? O Flamengo é o 10º com 1. O Fluminense de Feira é o 11º, estamos falando do Touro, né? O único time da Bahia que tem, aliás, o único não, porque o Atlético de Alagoinhas é bicampeão, então só Atlético de Alagoinhas e Fluminense de Feira são bicampeões baianos, né, do futebol da primeira divisão, e o Fluminense que volta a disputar a Série B ali, na 11ª, está ali em zona de rebaixamento para o futebol da terceira divisão. Então, é preciso entender que nesse Baianinho, jogos só de ida, toda rodada é decisiva, porque você não tem como recuperar os pontos perdidos, né? Porque não tem um jogo de volta. Então, fazendo muito bonito e surpreendendo o Juazeiro, o Jacobinense, o Galícia, que todos os três, porque são equipes com 100% de aproveitamento em 2 rodadas do baiano, do campeonato baiano, da segunda divisão, Tony Café.
6h52.
Gabriela Esportiva.
Alô, nação rubro-negra! Olha o Flamengo aí, gente! Uma vez Flamengo.
Zé Maria, na reta final do empréstimo do Manchester United, né? Andreas Pereira reencontrou aí o bom futebol com a camisa do Flamengo, né? E a boa atuação diante do Fluminense foi mais uma sequência de destaque aí, desde que o Paulo Souza mudou o esquema para 4-2-3-1, que permite aí que o meio-campista jogue em sua posição de origem, como segundo volante. Resta saber agora, Zé, por quanto tempo ele seguirá vestindo a camisa do Flamengo.
Porque ele não era mais prioridade a aquisição do passe dele. E ele não é um jogador barato, viu, Tony Café? Então vai ficar essa expectativa, porque cresceu, né? A realidade é essa, cresceu.
Opa, caiu novamente. Espera um pouquinho só, Zé.
Flamengo, sempre Flamengo, Flamengo sempre eu hei de ser. É o meu maior prazer vê-lo brilhar, seja na terra, seja no mar, vencer.
Então eu diria, Tony, que Andreas Pereira surpreendeu, voltou a jogar, a praticar um futebol forte, né? Cresceu o futebol dele, acabou sendo muito importante nessa vitória do time do Flamengo, né? É como também foi uma ótima oportunidade para a torcida reconhecer, né, a realidade do goleiro Hugo, né? Que vinha sendo muito criticado. E terminou esse jogo de domingo como herói, né? Nessa vitória do time do Flamengo diante do Fluminense. Eu diria para você que o Fluminense foi uma equipe que surpreendeu. Foi um Fluminense muito mais ousado, que no segundo tempo tomou a iniciativa do jogo e partiu para o duelo contra o Flamengo. Eu cheguei a perceber no segundo tempo um jogo de ataque contra a defesa. Mas o Hugo fez toda a diferença e a realidade é que o Flamengo está chegando. Já está na oitava posição com 12 pontos. No próximo domingo volta a jogar no Maracanã, às 16h, diante do Fortaleza. Um Fortaleza que continua sendo a pior equipe do futebol da Série A. Está ali na 20ª posição, na lanterna, com apenas 2 pontos. Então, a oportunidade aí do Flamengo crescer, se vencer, vai chegar aos 15 pontos, que é a pontuação nesse momento dos líderes Palmeiras, Atlético e Corinthians, as 3 melhores equipes do futebol da Série A.
Flamengo até morrer, na regata ele me mata, me maltrata, me arrebata de emoção do coração. Consagrado no gramado, sempre amado.
Mas... Gabriela Esportiva.
A 6h56 é Maria, em meia trocas no setor ofensivo aí neste início de Série B do Brasileirão, o Vasco, né? Gabriel Peck tem passado ileso ali na ponta esquerda. O atacante, escolhido para dar entrevista nesta segunda-feira na representação da equipe no CT Moacir Barbosa, foi titular de 8 dos 9 jogos disputados até aqui na competição, né? E segundo ele, o Vasco vem obtendo aí uma evolução física que vem ajudando aí em campo, Zé Maria. Peck foi aí o autor do gol que garantiu a vitória por 1-0 sobre o CSA na sexta rodada aí, e vem de uma grande atuação contra o Brusque na quinta-feira passada. Ele atuou 90 minutos das últimas 4 partidas do Vasco contra o CSA, foi substituído justamente aos 45 minutos do segundo tempo, Zé. O que é que você está achando aí do Peck, Zé?
Eu acho que o PEC, né, não só o PEC, né, o Vasco tem pelo menos alguns jogadores da base que têm ajudado a mudar essa realidade do Vasco. Eu gosto do Figueiredo, eu gosto do Gabriel PEC, entendeu? O Vasco tem utilizado também o Getúlio, é um jogador que tem também feito jogos interessantes. Quer dizer, é um Vasco da gama, Tony, que não pode, é isso que a gente quer enxergar no Vasco, que não seja uma equipe totalmente dependente, né, do Nenê, mesmo porque estamos falando do jogador mais experiente em atividade do futebol profissional no Brasil. Então, é preciso que o Vasco, né, crie alternativas diferentes. Esse jogo da próxima rodada, ele será muito interessante, pelo grau de dificuldade que o Vasco vai ter enfrentando um Grêmio, né? Vasco e Grêmio, duelo de 2 campeões brasileiros. Então, tem tudo para o Vasco continuar nessa pegada. O importante é o aproveitamento, né, que o Vasco teve nessas últimas rodadas da série B, já chegando agora pela vez primeira. É o segundo colocado com 17 pontos, né? Está acima do Bahia. A gente percebemos, né, que o Bahia perdeu um pouco a intensidade. É um Bahia que precisa ter a resposta. Vai jogar, por exemplo, na quinta-feira, é no sábado o jogo do Bahia, Bahia e Criciúma. E esse jogo é muito decisivo para que o Bahia volte a pontuar, para não perder espaço ali na parte de cima da tabela. E eu diria que o Vasco ocupa, nesse momento, a melhor colocação no futebol da Série B.
Muito bem, Zé. 6h59. 6h59, Zé Maria, na Coreia do Sul, né? Com a seleção brasileira, o Neymar aproveitou aí o último sábado para curtir a noite em uma boate local, viu? De acordo com a imprensa sul-coreana, o atacante do PSG chegou aí a Reis a 1h e saiu às 5h30.
Foi um derrame, viu?
Gastou cerca de R$450 mil, né? Com outros jogadores. Neymar e outros atletas da seleção, né, compraram champanhes e outras bebidas, né? Várias pessoas cercaram a boate tentando tirar foto aí com o atacante, que deixou o local cobrindo o rosto.
O interessante é que ele saiu usando um casaco, né? Na cabeça, se escondendo.
Eu não vou mentir.
Que elemento é esse, né, rapaz? Chega na boate 1h, tá às 5h30, né? Gastaram R$450 mil só de bebidas alcoólicas. Né?
Quem agradeceu aí foi o dono da direção.
Boate, olha, fica difícil, viu, Tony? A gente acreditar numa seleção brasileira quando a gente continua vendo exemplos muito ruins, né? Jogador tem que cuidar da imagem. Num período desse, né?
Zé Maria, mas nós tínhamos jogadores em outras seleções que faziam tudo isso. O problema é que os caras chegavam em campo e davam resultado, né?
Romário era um deles, né?
Bota a responsabilidade em mim. Romário falava, joga a bola pra mim. A responsabilidade é minha. Me leva, se eu não trazer...
A diferença a realidade é que o futebol, viu, Tony? O futebol se distanciou demais, o futebol perdeu a realidade. Numa farra, numa boate, com R$450 mil numa noite, né? Quer dizer, a coisa realmente perderam rumo, né?
Na sexta-feira também, viu? Na sexta-feira também eles foram para um parque de diversões. O Neymar, Lucas Paquetá, Richarlison, o Ederson e o Rafinha, né? Foram brincar lá no parque, lá em Seul.
Mas no parque não teve essa farra, né? Considerado o Tite deu folga, jogador profissional entende que folga dele, ele pode fazer o que ele pensa.
E não é assim,
o que
não?
Ele quer. Olha, Tony, teremos no meio da semana duas partidas diferentes essa semana agora. Quarta-feira teremos uma rodada atrasada, ainda rodada de número 3 da Série A. É um duelo entre Fortaleza e Ceará para normalizar o calendário da Série A. E teremos também amanhã, Tony, mais uma partida da Copa do Brasil, porque já tivemos 15 jogos. Falta esse duelo, jogo de volta, terceira rodada, né, entre Bragantino e Goiás, jogo que vai acontecer na terça, às 21h30. Aí sim a gente vai conhecer, né, todos os clubes classificados para as oitavas de finais da Copa do Brasil.
Muito bem, Zé Maria. 7-2, o programa de hoje vai ficando por aqui. Pode fazer suas considerações finais aí, fica à vontade, Zé.
Forte abraço, meu querido amigo Tony Café. Boa noite a todos.
Boa noite, Zé Maria. Muito obrigado pelas suas informações. Boa noite a você que está nos ouvindo. Muito obrigado pelo carinho da audiência. A gente volta daqui a pouco com o Top 15 Gabriela FM, as 15 músicas mais tocadas da nossa programação nesta segunda-feira.
Você ouviu Gabriela Esportiva, jornalismo esportivo.